Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIP Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIP Brasil? A DIP é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adip.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, timesharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nosso convidado hoje é meu amigo Kardec Borges. Kardec é de Goiânia e ele é presidente da Comissão de Arquitetura e Design da ADIT Brasil. A gente vai bater um papo não só sobre os planos dele para a comissão, né, e para a ADIT como um todo, mas sobre esses assuntos, arquitetura, design, urbanismo, né, botar esse papo em dia, né, Kardec? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe. É bom demais estar mais uma vez aqui com você. Agradecer o convite. Boa tarde, né? Bom dia a todos. Vai ser um prazer aqui poder dividir com vocês um pouco das nossas expectativas da Comissão de Arquitetura.
Bacana. A gente recentemente gravou um podcast com foco em arquitetura de hospitalidade, multipropriedade, hotelaria, etc. Né? Aqui nosso papo já vai ser mais em outra direção. E eu queria começar exatamente com a questão desse movimento da ADIT. Explica para quem está nos ouvindo que movimento foi esse, a criação dessa comissão, qual é o objetivo dela e o que é que você pretende fazer lá.
Felipe, a princípio, um convite do Caio, um convite da diretoria, né, para que assumíssemos a presidência da Comissão de Arquitetura. Houve essa necessidade da ADIT com a quantidade de profissionais que tinha, né, em vários setores na ADIT. Houve a necessidade de aprofundamento, né, nas discussões, né, do setor. O ano passado foi feito a ADIT ARC, né, já era um planejamento antigo aí dentro da ADIT. E a gente viu a necessidade de aprofundar mais, né? O Aditya com sucesso, né? Foi uma iniciativa aí do Caio. E aí a gente viu a necessidade de aprofundar mais as discussões, juntar os arquitetos que estão associados na Adit, né? Esses profissionais, muita gente com muita contribuição. E a gente viu essa necessidade de se juntar, de formar uma comissão, para que os assuntos relacionados à arquitetura, ao urbanismo, né, partisse também desses profissionais. Essa contribuição para a Adit partisse daí. Então, com essa discussão, me foi feito um convite, né, junto com outros colegas, para que nesse primeiro momento eu assumisse essa comissão, né, e levasse, né, para a diretoria, levasse para as outras comissões, assuntos, né, que poderíamos contribuir não só com as outras comissões relacionadas, mas também com a diretoria. O que que poderíamos levar em relação aos assuntos abordando as boas práticas do urbanismo, as boas práticas da hospitalidade, as boas práticas de arquitetura, e com muito assunto, com muita inovação, com muita coisa para ser colocado, a gente vem agora trazer essa contribuição.
Cara, e fora o evento Aditya Arq, o que mais você está planejando fazer?
Nós levamos, num primeiro momento, algumas ideias, né, que foram bem-vindas aí e que também serão complementadas pelas outras comissões, né? As visitas técnicas, as visitas orientadas, direcionada para cada setor, né? Vocês acabaram de vir de uma viagem bacana que envolvia, né, urbanismo, arquitetura, fantástico, tudo ali. A gente sugeriu também as viagens voltadas para a área de hospitalidade também, outra coisa interessante, né? É essa capacitação e essa troca, né, dos profissionais e dos empreendedores, investidores da área de hospitalidade. A gente sugeriu a divulgação, não seria divulgação, mas a edição de livros e manuais, né? A gente tem muita coisa bacana feita no Brasil que acaba se perdendo, né? É uma das necessidades, quando a gente começou a discutir a falta de referência de bons produtos, às vezes a gente não tem bibliografia a respeito disso. A gente sentiu muita dificuldade nisso. Quando a gente foi tentar buscar algumas informações em curso que a gente deu lá atrás, né? E aí a gente viu que a gente tinha muito case, algumas ideias implantadas, e a gente não viu isso em bibliografia nenhuma. E quando a gente ia buscar informação sobre esses casos, Felipe, era interessante que a gente via falar muito mais mal, casos de nimbys da imprensa, do que o lado bom, né, desses empreendimentos que foram estabelecidos. Então a gente sentiu necessidade de trazer isso. A gente tem conversado sobre um livro contando um pouco dos primeiros bairros turísticos planejados no Brasil. Tá? Foi uma das ideias que a gente levou para lá. Um manual, né, de hospitalidade, né, as boas práticas, né? Existe muita pouca bibliografia sobre isso aqui no Brasil, um ou dois livros editados, a maioria que a gente tem é fora, né, e falta essa tropicalização, né? Falta o entendimento disso. A gente levou essa ideia. A própria os meetings, as próprias webinars, né, sempre trazendo uma novidade na área, no setor, é uma das coisas que a gente tem provocado, né, já começou aí com alguns colegas, né, colocando um pouco da sua experiência. Então
Kardec, em relação à Adit Arq, né, para quem não sabe, o evento de arquitetura da Adit, foi muito bacana o que aconteceu no passado, porque uma das grandes características da Adit, diferenciais da entidade em relação às outras, é que, por exemplo, no evento jurídico nosso, vão os empresários. É um evento jurídico que empresários vão, ou seja, os clientes dos escritórios jurídicos estão lá também. Então, em termos de geração de negócios, sempre é muito bacana, além de disseminação de conhecimento. E no Adit Arq aconteceu algo parecido, né? Cada projeto foi apresentado com o arquiteto apresentando e o incorporador contando o lado dele também, e levou muitos empresários para lá também, né? Acho que foi um grande sucesso. Eu queria perguntar se vai repetir esse modelo e se vai haver alguma outra novidade ou mudança em relação ao passado.
Felipe, Exatamente, esse foi o modelo que a gente achou que deu certo, esse é o modelo que casa, né? É o arquiteto falando do desafio do projeto e o empreendedor falando do desafio de colocar aquele projeto para acontecer. Esse casamento inicial, né, que acontece lá, que pouco se é comentado, né, quando coloca os dois protagonistas, né, quem é o criador e a criatura ali no palco, é muito interessante, porque pouco se fala quando a gente apresenta projeto, né? Ou é arquiteto falando para arquiteto, na maioria das revistas especializadas, e aí você tem um olhar muito romântico sobre o processo, né?
Eu me lembro que eu e você, a gente, independente da Adit, a gente batendo pessoalmente antes do Adit Arq, né? Tinha muito essa preocupação, né? Tanto você quanto eu, né?
Exatamente. Não repetir isso. Não repetir esse erro. E, por outro lado, quando o empreendedor ele vai falar, né, do negócio, ele fala das dores e tal, mas ele não fala também do lado bacana que é criar, né? Que é botar aquilo ali junto com um parceiro profissional. Foi uma fórmula que deu certo. A gente vai continuar com isso, tanto que premissa dos cases que serão colocados é o profissional de arquitetura junto com o empreendedor no palco, né, e os dois dividindo, os dois como protagonistas do case que está lá sendo colocado. Uma outra novidade que a gente quer trazer, a gente está em discussão, é expor mais esses trabalhos, então fazer uma grande área de exposição desses profissionais, né? O café, o network ali que acontece, a gente expor mais, trazer cases muito fora do eixo Rio, São Paulo. A gente tem muita coisa interessante acontecendo, são as duas maiores capitais do país, é onde está a maioria do PIB, mas a gente tem um país aí continental, né? Que é assim, somos... O que temos em comum é só uma língua e olhe lá, mas assim, tem muita coisa interessante fora desse eixo, muito investimento, as médias cidades tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa interessante, inclusive para ensinar, né, para a gente. Então, esse ano tem um olhar também voltado para lugares em que pouco é discutido a arquitetura e que está com muito bom exemplo, né? Você tem um Brasil do interior aí que tem crescido, que tem trazido bons exemplos de pessoas que têm investido, e é nesse foco que a gente também vai trazer essas inovações, né? Um pouco de inteligência artificial também nas discussões, né? Porque os arquitetos, a gente está fazendo essa curadoria junto com a ASBEC, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, é a nossa grande parceira aí, que vai ajudar, e que ajudou na primeira edição, e que tem nos ajudado até agora, né? Então, esse trabalho conjunto aí vai trazer grandes surpresas esse ano. Eu acho que tem muita coisa bacana para ser mostrado em todas as categorias, né? A hospitalidade, urbanismo, incorporação, né? São os três vertentes aí que vêm com grandes cases para o mercado.
Show de bola. Vamos começar a polemizar um pouco, então. Você falou de inteligência artificial, né? Eu me lembro, assim, eu já antes do anúncio do recente aí de ChatGPT, DALL-E e outros similares, a gente já conversava até com você, com o Paulo também, sobre sistemas que já existiam de inteligência artificial que geravam inúmeras alternativas de fachadas de edifícios, de acordo com o prompt lá que você colocava, né? Softwares que já existiam, que geravam também decoração de interiores, etc. E a tendência que se discutia era o quê? Pô, vai ser muito bacana para arquiteto, porque em vez de você estar naquela de usar sua criatividade, de ter que parar no final de semana, de noite, parar para pensar sobre como vai ser aquele projeto, você coloca lá uma certa, né, inputs, e ele vai gerar inúmeras alternativas, e dali você pode visualmente já começar a pegar insights. Tá? Aí, de repente, essa revolução que o mundo inteiro passou a ter acesso a isso direto. Eu estava com um amigo meu em Uruguai recentemente, arquiteto, e ele não estava ainda antenado com isso, e eu mostrei, está vendo? Eu pedi lá para o DALL-E, que é o equivalente de imagem do ChatGPT, mostra aí, eu quero um empreendimento tal, com arquitetura uruguaia moderna, contemporânea, com tais elementos na fachada, com dois andares. Ele ficou assim, meu Deus, isso já existe? É, existe. Já existia e agora mais. Qual é o discurso, qual é a conversa no meio arquitetônico? Tá? Existe um receio, porque eu acho que assim, hoje já está assim, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, não tenho dúvida que vai estar muito mais afinado. Né? Existe um receio de que os arquitetos podem perder espaço para a inteligência artificial?
Felipe, para tudo que é novo existe um receio, né? Em todas as áreas, né? Não só para a arquitetura, né? Seria o direito, várias as áreas sendo colocadas. Essa é a emoção do momento, né? De inicial. Mas se a gente entender que é uma ferramenta, tá? E aí é como você trabalha a ferramenta, você vai entender que ele adianta um processo. Ele não é o processo, ele não é você. Você fazer um projeto, né, vai muito mais além dessas considerações técnicas que a gente está colocando aí. Tá? Você não faz arquitetura simplesmente, ah, eu quero uma casa assim, assim, assado. Existem outras coisas, outros controles de processo, né, que nós, arquitetos, e seres humanos dominamos, que a máquina não domina. Tá? Para aquilo que é rápido, que é fast, ela pode até resolver em determinado momento. Mas eu não sei se o processo do construir, o processo de organizar, né, um projeto, só ela por si só basta. Tá? Então, existe um entendimento, existe um feeling, existe um processo de sensação. Eu prefiro acreditar, né, como já estou usando. Então, assim, o nosso escritório a gente está testando, já faz parte do nosso processo, a gente já vem com teste. Eu tenho entendido isso como uma ferramenta aliada ao meu processo de criação, né, ao meu processo de produção, não a substituição. Posso falar que ele diminui, de certa forma, um processo de mão de obra. Tá? Se a gente for falar pela mão de obra, pelo trabalho, sim, ele consegue ali diminuir uma quantidade de mão de obra, mas ele não é a substituição.
Quais áreas que ele vai ter mais uso, mais impacto no curto prazo?
A área de viabilidade é bem interessante, a viabilidade do empreendimento. Isso é uma coisa que está muito adiantada, já vai adiantar mais. Então, estudo de viabilidade aliado a outros programas, né, a outros processos que antes a gente ficava ali só viabilidade do estudo de massa, do negócio, depois se juntava com outros processos de outros profissionais para você construir. Eu acho que isso vai estar muito mais interligado, já está, não acho, ela já está interligada. Então, você se ganhou tempo para a tomada de decisões, isso facilita a tomada de decisões. Não que o resultado de lá seja melhor, se você está falando em números, né? Eu falo que nem sempre o máximo de um potencial do terreno é o melhor negócio que possa ser estabelecido, porque tem outras variáveis que você toma a partir daí, né? Mas eu acho que são processos que já adiantam, já te dá mais um espaço para você tomar uma decisão mais rápida. Eu acho que essa é uma das situações. Eu acho que o tratamento de imagem, né, é mais rápido, para que você tome decisão sobre determinadas escolhas estéticas a respeito do edifício. Isso ajuda, já está ajudando bastante em relação a isso, ao tratamento, à forma de apresentação, mas são as formas que estão ali. Agora, quanto à decisão de produto, né, a não ser aquele produto engessado que você já tem no mercado e isso aí ele te dá automático, eu acho um pouco difícil que vem algo tão personalizado, porque a máquina, se a gente entender a inteligência, ela trabalha sob fórmulas já existentes. Né? Tudo bem que, né, que aí vão discussões, mas esse processo da inovação, né, talvez essa máquina vai funcionar por empreendedor repetidor de fórmula, né? Aquele que ele só lança aquilo que o mercado já criou. Isso está bacana, está interessante, nada contra quem faz isso. Mas para quem inova, né, eu acho que ela vai ser só uma ajuda. Tá? Para o repetidor de fórmula, Felipe, para aquele que já tem, né, para o empreendedor que já faz aquilo que outro inovou, né, e o mercado nosso da construção civil, ele é dado, ele é fadado a isso, né, ele repete as fórmulas que já estão ali pré-estabelecidas, né, até que alguém vai lá, quebra, inova, aí vai todo mundo, o efeito manada vai lá e copia e coloca aquele produto no mercado. Eu acho que para esse profissional, pode falar.
Não, a minha dúvida é a seguinte, para o mercado, você falou da incorporação, alguma dessas coisas a gente carrega aí para incorporação, né? Falou da arquitetura, algumas coisas a gente carrega para incorporação. um incorporador que está ouvindo a gente aqui, seja que já esteja antenado com inteligência artificial, seja aquele que só lê as notícias nos jornais e não sabe de nada, no que é que isso vai impactar o negócio dele? Tá?
Felipe, como eu já adiantei, a tomada de decisão, né, hoje sobre o negócio, ela é muito mais rápida. Tá? A negociação sobre áreas, né, de lançamento, a informação sobre que produto vai ser colocado no mercado, né, isso está muito mais rápido. Né? As agências de pesquisa linkada com a área de viabilidade, tudo isso avançou muito. Então, o que, que se acelera nisso? A tomada de decisão. E a gente sabe que nessa área o tempo é extremamente importante. Se você não lança, outro lança e ganha tempo. Então, a tomada de decisão para que se coloque um produto, né, isso vai ser, já é extremamente importante. Né? O tempo, num país em que a burocracia já enterra muito o lançamento, então, essa tomada de decisão, um tiro de largada muito rápido, é importante, né, para que você lance o produto ali. Então, pelo menos essa base, que antigamente você tinha que esperar o tempo de uma pesquisa, né, fazer uma análise do que você tinha ali para poder você pensar o produto, essa informação te chega muito mais rápido. Eu acho que esse, para mim, é um grande ganho a partir daí. O segundo momento, a interação do produto, você conseguir ver, enxergar o que você já tem, né, lançado, se você, claro, é um inovador, a partir daí também já te dá mais subsídios para que você crie, né, a partir do que já está lá, você aprimore o produto. Senão, você se torna um mero repetidor de produto.
Cara, e outro assunto que eu queria falar é sobre fachadas de edifícios. Né? Não sei se você percebeu, mas eu ando meio fissurado nisso. E durante muitos anos eu estudei urbanismo, né, continuo estudando, mas nos últimos meses, né, eu meio que assim, fiquei decepcionado assim, com a mesmice das fachadas no Brasil. Né? Aqueles edifícios sempre quadrados, ali, retangulares, né, mais ou menos. Você foi para uma cidade brasileira, você viu todas. Né? E é interessante, por exemplo, eu fui e fiz missões técnicas agora para a Áustria, para a Holanda, para Londres, Paris, Miami. Cara, o que está acontecendo lá fora de coisas, especialmente na Europa, Estados Unidos bem menos. Né? Os Estados Unidos é muito aquele modelo, meio Chicago, Nova York, Miami, espelhado, muito vivo. Mas a criatividade, parece que lá deve ter uma verba extra para ser criativo e para gastar mais dinheiro, não sei, em alguns casos, mais barato, habitação popular, eles conseguem viabilizar com soluções extremamente criativas. Né? Como é que está no meio dos arquitetos? Tá? Existe essa discussão de trazer para o Brasil soluções diferenciadas de fachadas ou os limites impostos pela legislação e pelo preço de venda dos imóveis aqui, ele se impõe a tudo isso?
Felipe, vamos lá. Eu acho que a legislação ela ajuda bastante a você não desenvolver, não ser inovado, mas eu vou para um outro lado. Desculpa a colocação, mas a maioria do incorporador brasileiro ele é mal formado, ele é mal informado. A gente vem de uma escola, né, do BNH, né, o blocão BNH dos anos 70. Né, assim, a arquitetura boa brasileira ela teve ali entre 50, 60, que vem com modernismo, que vem com edifícios hoje que você vê aí. São Paulo tem isso de uma inovação, de uma estética, de uma beleza, de uma ruptura. Né, quem olha certos edifícios de década de 60, em São Paulo, o Copan, por exemplo, ninguém faria um Copan hoje, você não conseguiria pela legislação, pelo processo, você não conseguiria fazer. Você tem um efeito aí fabril da construção, né, de um produto que ele vira um commodity, de certa forma, e põe rápido no mercado, então... A gente entende o lado do incorporador e nem sempre esse incorporador está interessado em vender um lado da estética, que se resolve rápido, que resolve a habitação. O meio da arquitetura se discute porque o meio da arquitetura é frustrado. O meio da arquitetura brasileira, nós temos excelentes profissionais, nós temos excelente arquitetura, tá? Mas é um meio frustrado, porque quem determina isso, né, esse ponto, né, é uma conta do incorporador, que às vezes é uma conta, me desculpe colocar, é uma conta burra. Tá? Como se o pobre, né, como a gente fala de habitação 1.0, como se aquela fórmula BNH dos anos 70, né, aquele blocão, aquela coisa horrorosa, antiestética, aquela coisa agressiva, ele fosse a regra vigente que se não pudesse mudar. A gente já teve algumas iniciativas muito interessantes em concursos recentes. Brasília fez muito concurso interessante sobre habitação popular, com grandes escritórios de arquitetura que venceram esses concursos, e esses projetos estão lá, e foram projetos que não saíram tão caros quanto esses outros. Existem limitações? Existe uma limitação do governo que estabelece um valor ali até muito, muito baixo para que você coloque uma unidade subsidiada. Existem outros processos que são fatores. Mas a boa arquitetura está aí para desafiar isso. E aí é onde eu falo que a má formação ou a má informação de um incorporador, que ele começa a pechinchar no preço, no valor de projeto. Ora, se o mais importante é um projeto que vai determinar o teu produto e você está pechinchando demais nele, né? Então, realmente, aquilo ali não tem tanto valor para você. Porque bons profissionais e bons projetos têm no mercado. Bons produtos estão sendo colocados no mercado. Se a maioria não está boa, eu acredito que aí é um casamento muito perfeito entre o incorporador que está pouco se importando com isso ou não tem uma formação muito interessante para isso, e um profissional que está colocando um produto muito barato, está atendendo o fast food da arquitetura. Vai lá, colocou e mandou. Não se preocupa com nada. Para mim, isso é uma fórmula perfeita, né? Péssimos profissionais com péssimos incorporadores. E, me desculpe, é uma grande maioria do Brasil. Né? E aí a gente tem uma cidade. A gente tem uma cidade feia, a maioria das nossas cidades. A gente não consegue colocar produtos interessante que se converse com a cidade, porque a gente aí já tem uma fórmula muito bem construída. Além de uma legislação complicada, né, que não ajuda em nada, a gente tem aí essa falta de bom gosto, vamos dizer assim, com produtos. Né?
O cara, assim, há muitas décadas está desse jeito, né? Esse círculo vicioso de regulamentos, de preços limitados, de incorporadores que se não fechar a conta e arquitetos que precisam, obviamente, se encaixar nesse cenário para sobreviver profissionalmente. Como é que se pode quebrar isso? Existem setores, né, que, de repente, não estão tão afeitos a isso. Por exemplo, eu me lembro da gente conversando do seu planejamento de focar em multipropriedade, né? Em bairros planejados, já, talvez com uma maneira de ver como alternativa, é isso? Né? Como é que se faz para se quebrar um pouco desse círculo? Cara?
Felipe, sempre vai acontecer alguém que vai quebrar, e é esse cara que quebra, que inova no mercado e depois o efeito de manada vem. Então, vamos lá. Algumas coisas melhoraram. Né? A gente, parece que o discurso é geral, mas alguns produtos melhoraram. Eu moro numa cidade que tem prédios ruins e prédios muito bons, de arquitetura boa e arquitetura ruim. São Paulo tem um processo, vamos lá, para a gente pegar, por exemplo, um cara como os Arvos, né, da Ideias Arvos, que lá atrás fez um movimento, né, que resolveu trazer arquitetos renomados para fazer uma arquitetura até então sobre o domínio de uma arquitetura neoclássica, né, de grandes incorporadoras. Esse cara foi lá, bateu em prédio e tal. Ele criou ali um movimento com várias pessoas em volta, né? Outros sonhadores falam, é possível, a gente vai lá, jovens foram, e começa a se mudar um processo de produto. Você sempre tem que ter o primeiro, você sempre tem que ter o inovador, porque o efeito do mercado é isso. Quando a gente vai falar da multipropriedade, o que a multipropriedade está passando hoje em relação ao produto, é fantástico. Porque alguém lá atrás entendeu uma fórmula, que era repetir um condomínio. Mesmo condomínio que o cara morava, ele saía e ia tirar a pedra no mesmo condomínio com a mesma cara. Né? Era uma questão, não tinha nada de errado, era uma questão de momento, era uma questão cultural, era uma questão de visão, e era aquilo que aceitava. Né? Os tempos mudam, os comportamentos mudam, as pessoas acessam a informação, as pessoas começam a entender o que é férias, o que é né, o que, que é feito lá fora, o que, que vem. Né, a internet ela popularizou essa informação, isso é muito bacana, e as pessoas começaram a comparar. Né? E quando você tem um processo de comparação e alguém vai lá e lança um produto, esse é o processo da escola. Você tem que ser o primeiro que paga o preço por isso. Né? Mas essa é uma quebra de cadeia que está acontecendo e que é muito empolgante em todos os setores. Né? O urbanismo brasileiro está fazendo isso muito bem, você tem acompanhado isso aí de certa forma. Alguém foi lá, fez um processo diferente, alguém demorou 20 anos, né? Pedra Branca foi ali, fez um negócio, né? Demorou 20 anos, as pessoas foram vir. Quer dizer, isso é um processo, às vezes é lento, mas é gradual, mas sempre vai ter um que se arrisca. Eu acredito que a educação e a mudança do mercado é isso. E outra é a competitividade. Você quer ver um exemplo bacana quando a gente fala o que é mudança de produto? Pelo menos eu moro numa cidade em que o setor de incorporação é altamente competitivo. Goiânia é uma cidade competitiva.
Das mais competitivas do Brasil.
Exato, o incorporador que sofre pra caramba. Se a gente vai falar antes do boom de 2008, né, ali, da incorporação, você tinha produtos que era colocado no mercado, só tem isso, você compra isso e está tudo bem. Né? Quando você aumenta a competitividade, as pessoas começaram a inovar. Aí você vem piscina em varanda, sacada, o tal do condomínio clube, com aquela loucura toda. Então, assim, todo mundo começou a inovar, faltava contar nos dedos o que tinha que contar em produto. Quer dizer, você tinha uma concorrência. E aí o consumidor teve o quê? O direito de escolha. E aí, amigo, aquela zona de conforto que você tinha lá oferecendo aquele produtinho, né, deixou, porque você também teve que correr atrás para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o teu cliente agora tem um produto de escolha. Se você não tem, o teu concorrente tem. Então, aonde tem concorrência, para mim, é o salutar do mercado. E se nessa concorrência tiver só um que pensa um pouquinho mais, eu acho que aí é o caminho para a gente mudar qualquer processo de mercado, seja ele na multipropriedade, seja ele na hotelaria, seja ele na incorporação, no urbanismo. Né? Sempre um vai mudar a esquerda, e aí eu acho que esse é o efeito que a gente reza para que aconteça, mas já está acontecendo em alguns casos, esse efeito manada aí, de bons exemplos.
Bacana. Cara, e onde é que você especialmente... Os arquitetos, em geral, eles procuram referências, Kardec. Como é que se atualizam o que está acontecendo pelo mundo?
Felipe, existe um desafio de você fazer uma leitura. Nem tudo que está lá fora é interessante para a gente aqui dentro, no Brasil. Tá? A gente também tem muito boas referências internas aqui também. Quando você está falando de fachadas e tal, existe um custo de fachada, boas fachadas também, hoje no Brasil é muito caro. A gente é um país com a industrialização nessa área bem precária. Então, o acesso ao material no Brasil não é tão fácil quanto você tem em outros lugares.
Na Europa, o material e os equipamentos são muito mais baratos.
Exatamente. Nós também temos um sistema construtivo bem arcaico em relação ao resto do mundo. Né? Você tem um sistema construtivo mais industrial, né? Onde o sistema de montagem de fachada, o processo é outro, é mais rápido. Aqui o incorporador ele tem que levar uma conta aí muito grande. É por isso que assim, a gente quer bater, mas não pode nem bater tanto no coitado, porque existe o outro lado ali também, né? Que o cara fala, deixa eu resolver logo com a pintura zona aqui para entregar, porque existe um outro custo. A gente tem um método ainda primário de construção. Né? A gente ainda bota tijolo por tijolo, tem que fazer. Você imagina esquadro de fachada, você imagina, né, o reboco de um prédio de 20 andares ali para você. Então, assim. A fachada ventilada, que é o que permite muita coisa bacana, muita coisa, ainda é muito caro o sistema para a gente aqui. Tá? Então, em termos de tecnologia, a gente é um pouco atrasado em relação a isso. E quando a gente quer aplicar esses materiais, existe um custo muito alto, tá? Porque, infelizmente, a gente tem um processo da indústria que não acompanha, tá? Esse processo. Tem se melhorado? Tem. Né? E tudo que tem demanda, né, você melhora preço. Alguns materiais hoje em relação às fachadas brasileiras têm melhorado, mas a gente ainda tem um custo muito alto para que a gente implemente um processo. Igual o vidro. O vidro, um tempo atrás, era um sistema muito caro. não sou dos mais empolgados por vir de um país tropical de clima quente como a gente, né? Querer transformar esse processo meio Miami e tal. Existem outros processos, mas existem um casamento aí que pode dar certo. A gente sente falta dos brises muito bem trabalhados em fachada, mas é um sistema ainda que é caro quando a gente vai para um processo de aplicação aqui. Então, fala, por que não coloca brisa? O vidro é mais barato. Aí, cara, assim, eu falo assim, o mínimo é o máximo para um incorporador. Né, na hora que ele está colocando lá em conta. Então, o mínimo que está ali é o máximo. Então, o cara vai fazer o mínimo para ser colocado.
O Kardec, e em relação à ACM, como é que é a viabilidade hoje no Brasil? A viabilidade técnica, econômica?
A ACM é um produto que já ficou barato. E eu nem falo que ele é o grande transformador de um processo. Ele resolve. Ele é um produto que ele embala rápido, você coloca, você trabalha. Ele também é um processo que ele depende de manutenção. E aí a gente vai para outro lado, o Felipe, se a gente for falar de arquitetura, de prédio. Como é que o brasileiro consome engenharia? Tá? Nós não somos dados à manutenção, à manutenabilidade. Tanto que você percebe que fachadas muito trabalhadas aqui no Brasil, elas exigem um certo nível de manutenção. Com tempo, 5 anos, 6 anos, tem uma norma de desempenho ali, que estabelece quanto tempo essa fachada vai ser trabalhada. E dependendo de onde você colocou esse edifício, né, ele vai trabalhar mais ou menos. E como nós não somos dados à manutenção, a gente acha que casa aqui é eterna, né, você vê as coisas acontecendo, você vê muita patologia nesses edifícios. Né, você vê a briga de condomínio. Condomínio muito bonito, 5 anos está caindo revestimento, aquele processo. Então, quando a gente quer aplicar determinados materiais, por exemplo, um ACM, que você está falando que é uma coisa muito bonita, tá? Em determinado momento, aquela placa ali, ela precisa ser trabalhada. Qual é o intempério que aquela placa vai? Aonde que eu estou aplicando? Né? Ela vai sofrer corrosão? Não vai sofrer? Então, num país como o nosso, né, eu preciso entender onde é que esse edifício está para saber quanto tempo esse edifício me transforma. Porque eu tenho um edifício muito bonito nos primeiros 5 anos, e depois ele se torna dor de cabeça de manutenção que está lá. Então, eu falo que a inteligência de uma boa fachada, hoje aqui no Brasil, né, é você trabalhar dentro do clima e do estado que você está. Né? E aí saber se esse material cabe ou não. Eu acho que a Lubonde não cabe em todo lugar no Brasil. Tá? Como o vidro também não. Porque se você vai botar vidro em estado, em lugares em que você tem aí na Amazonas ali, que é úmido e quente, né? Se você não tiver um bom trabalho de condicionamento, você tem um vidro lavado ali, que você olha para os prédios e está tudo ali lavado. Por quê? Porque alguém não entendeu como é que funciona a condensação com ar-condicionado, com vidro, num lugar que é quente, chove pra caramba, é úmido, né? Então, quer dizer, aquela arquitetura bonita que todo mundo quer olhar, com o tempo aquilo ali está lavado, está acabado, né? Então, houve a inteligência para ser aplicada ali? Não houve, um estudo. Então, o buraco é mais embaixo, vamos entendi. Falar desse jeito.
E fachada ventilada, que você falou bem rapidamente, quais são os desafios e os obstáculos para se disseminar mais aqui?
Preço. Eu acho que é preço, a tecnologia é cara ainda para a gente aplicar aqui. São poucos fornecedores, a tecnologia, assim, você tem uns que são tecnologia italiana, você ainda não tem, se tem, eu não conheço ainda algo nacional ali sendo trabalhado, porque você depende de demanda, né, com esse revestimento. Então, são muito poucos edifícios que você tem hoje que você consegue trabalhar. E, para mim, é uma das melhores soluções para um país quente como o nosso, num país em que a estrutura trabalha, você conseguir trabalhar uma fachada ventilada, você tem uma fachada fantástica, bonita, com revestimento, fácil manutenção, né? Isso deveria ser uma coisa, assim, comum para a gente, não é? Né? Mas você tem esse lado e ali também é o nosso sistema construtivo, Felipe. O sistema construtivo não é fácil trabalhar com o nosso sistema aqui, sabe? É arcaico demais, é caro construir, o desperdício é muito grande que a gente tem construindo. A gente constrói 2 edifícios, né, para fazer um aqui, com desperdício que a gente tem, por mais que a gente tenha avançado bastante em relação a isso. É muito caro construir no Brasil.
Kardec, e falando dessa questão de caro, né, realmente reforçando isso de que lá fora a parte de equipamentos e materiais é muito mais barato do que aqui, né, proporcionalmente. Né? E aqui a gente tem essa estrutura tradicional de concreto, de alvenaria, etc. E lá fora, na Europa, eu vi muita coisa de estrutura de metal, né? muito edifício sendo feito assim. Industrialização off-site, totalmente chegava lá, acoplava. Como é que isso está evoluindo aqui?
A gente continua ainda mais uma vez voltando assim, para a industrialização. Né? O aço ainda é caro, é um sistema caro. Né? Mas existem novos materiais no mercado. Ultimamente, assim, eu tenho gostado muito da madeira engenheirada. Né? Tem um trabalho bonito, está se disseminando, bem feito. A gente tem, vamos dizer, a matéria-prima, de certa forma, abundante. Aqui, ela tem uma eficiência, de certa forma, em vãos, como a própria estrutura em aço. Né? A gente tem visto aí muito trabalho, pequenas e médias edificações, né? Em relação à madeira engenheirada como alternativa, e foi, né, por exemplo, na pandemia, ali, pós-pandêmico, o aço, foi o preço estratosférico em alguns projetos nossos, a madeira engenheirada ela funcionou como uma alternativa financeira muito grande, e também dependendo do local, né, um sistema modular, fabril, muito interessante. A gente tem casos, por exemplo, a madeira engenheirada, eu vi cases interessantes, um dia conversando com o incorporador, lugares em que você não tem não se chega rápido, até o concreto demorava para chegar, era um lugar muito quente, então os caminhões tinham que andar 100 km para poder levar concreto da concreteira para lá, perdia muito caminhão, era confusão, e aí eles chegaram num momento em que a estrutura foi toda na madeira engenheirada. Então são coisas muito bacanas que a gente tem aqui, sabe, Felipe, que é nosso, que é lindo, que é muito bom, com essa tecnologia aí que a gente está enxergando. Em relação ao aço, é exatamente isso. O aço é preço. Né? Ele já foi competitivo quando você ganhava em relação a tempo da obra, tudo, mas hoje ele não está essa maravilha.
Né? Você está falando de madeira. Falando madeira, eu me lembro que agora em Viena, eu visitei o maior prédio do mundo de madeira. Né? Ele tem 80 metros, cara. E também, ao mesmo tempo, você falando isso, me lembrando da Casa Una, lá do Fabiano, lá da Idealiza, em Uberlândia, que é todo de madeira engenheirada também, lindo, obra de
arte. Exato.
Eu acho que aos pouquinhos vai conquistando espaço. Mas, cara, deixa eu te passar para outro assunto agora também, que eu tenho ficado meio que bitolado nele. Eu tenho, como você sabe, eu faço advisor para várias empresas, em projetos de bairros planejados, multipropriedade e várias coisas. E eu sempre tive uma dificuldade grande com a demora na elaboração do projeto e na definição dele, no vai e vem. Eu me lembro que, já uns 15 anos atrás, não sei, 13 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos procurar como é que eles resolviam esse vai e vem, né, de passar meses indo de projetista para incorporador, e eu descobri o tal do método Charret. Né? Foi aí que a gente começou a trazer para o Brasil, várias pessoas daqui foram lá fazer cursos, e agora, só que eu, assim, divulgava pela DIT, mas nas minhas empresas eu nunca tinha feito. E, ultimamente, o que, que eu tenho feito, cara? Eu tenho meio que batido o pé de que eu não vou mais querer ficar meses, manda para o arquiteto manda para cá, aí tem um sócio viajando, só o outro que responde, quando o outro chega de viagem não gosta, outro não vai, aí quando resolve isso, volta de volta, aí vai para o ambiental, que diz que não pode ser daquele jeito, aí volta, aí vai para o engenheiro, que diz que não pode. Então, assim, seja a charrete, seja design thinking, seja workshop de cocriação, seja o nome que se dê, né? Eu tenho preferido muito isso, colocar todo mundo na sala por um dia, por dois, no máximo três. Né? A charrete tradicional ela tem 7 dias. E dali a gente sai com um desenho, né? O esqueleto dele e tudo alinhado, todo mundo da equipe contribuiu, todo mundo... qual é a sua experiência com isso, cara? Assim, você, não só a sua experiência, mas, mais uma vez, existe algum movimento da arquitetura? Porque eu vejo dois problemas. Fica o arquiteto chateado com as mudanças do incorporador, o incorporador chateado com a demora e com não sei o que lá do arquiteto. Então, eu vejo a relação melhorar muito. Tá? E a segunda é, efetivamente, você vai ali, passa um dia, passa dois, não sei, mas não tem tanto retrabalho depois. Essa é a mesma visão dos arquitetos. O arquiteto nem pensa assim ou não? Tem algum ponto negativo que eu não vejo?
Não. São dois pontos. Eu já enxergo isso em dois pontos diferentes. Vamos para o primeiro ponto, quando existe esse estranhamento aí, entre o desenvolvimento de produto, né, entre o incorporador. Primeiro, eu acho que isso acontece muito mais. Porque, assim, depositar no arquiteto que ele vai resolver todas as suas expectativas, sendo que você não sabe o que quer, esse é o grande caminho que a gente vê dentro. O cara não sabe direito o que ele quer, ele joga para o arquiteto resolver aquilo, o arquiteto, teoricamente, acha que entende e devolve para o cara, ainda não estou bem assim, aí meu sócio não gostou. Bom, aí fica difícil você resolver a expectativa de quem não sabe o que quer, né? Aí é um problema de produto mal brifado, sabe, Felipe? Independente da charrete ou não, eu vou falar da charrete daqui a pouco, mas assim, independente da charrete, eu acho que produto bem brifado, ele não tem esse tipo de jogo. Porque você sabe a expectativa que o seu cliente quer, está muito claro o que ele quer do produto, tem uma pesquisa feita atrás, aí eu falo muito, quando você tem uma pesquisa determinando o que se quer colocar, o que se está definido, cara, é um ou dois a ser, dificilmente esse produto demora para ele acontecer, porque você já tem um caminho, todo mundo está trilhando, você tem um roteiro de produto. E eu falo isso porque assim, existem outras áreas nossas que não tem charrete, que a gente cria roteiro do produto. A gente senta e conversa com o cliente, a gente escreve muito claro aquilo ali, a gente determina o que tem que acontecer. Antes disso, tem uma matemática muito grande, porque é os números que vão determinar, afinal é um negócio. Tá? Então, a expectativa está dentro daquilo e a gente tem que responder aquela expectativa. Então, o produto está brifado. Tá? Então, produto bem brifado, a gente não tem esse tipo de problema. Se você falar que não acontece no nosso escritório, isso que você está colocando, acontece sim. E geralmente acontece quando nem o cliente sabe o que ele quer. Sabe? É aquela história da quando você abre a geladeira à noite, não sabe, está com fome, não sabe o que quer comer, mas sabe que está com fome. É um pouco disso que a gente sente. O arquiteto fica muito frustrado, porque aí eu já acho que é depositar demais no profissional, que o papel nosso nada mais é do que traduzir esse processo. A arquitetura é tradução, né? Então, meu papel é traduzir. Eu posso até ter conhecimento e envolver no negócio do cliente em outras áreas, porque aí tudo bem, é um plus. Essa é a minha vivência e tal. Mas minha função única e exclusiva é traduzir o que se pressupõe ser uma inteligência do negócio do meu cliente.
Você sabe, deixa eu só contribuir aí. No meu papel de advisor, né, quando um incorporador está entrando em um negócio que ele não conhece, como multipropriedade ou barra planejado, eu entro exatamente nisso, né, porque ele não sabe o que é, como brifar. E ele deposita totalmente, 110%, né, no arquiteto, no urbanista, né, que ele traga as soluções. Mas é exatamente o que você falou. O cara tem que saber qual é o produto. O arquiteto, ele vai fazer o papel dele, desenhar, etc. e tal. Mas o produto tem que ser definido pela pessoa. E qual é o ponto que eu vejo muito importante nesses momentos de, vamos chamar de charrete, né? É que é esse alinhamento entre toda a equipe sobre qual é o produto. E em tempo real, com o arquiteto presente, falando das limitações e alternativas e dando visualização para as ideias. Porque em todos os lugares que eu fui hoje, em todas as empresas que eu já atuei, eles disseram que nunca tinha havido um momento como esse, está todo mundo sentado para discutir um produto. Tá? Marketing, comercial, e ele sai de lá, outra empresa, sai...
Felipe, eu acho que a charrete, assim, pressupõe que você pega os melhores do time para criar um produto. Aí você tem uma conversa, uma direção única, que é o correto, esse é o brifar. Só que uma coisa é mais rápida, a contribuição. Eu acho que a charrete é o processo mais rico que tem para qualquer produto, né, para criação. Não é a história do comitê, né, que a gente fala que o camelo é um cavalo feito por um comitê, né, porque o camelo tem tudo de bom, mas é o bicho mais esquisito que tem. Né, porque comitê, cada um levou ali um ponto, não tem um erro. Não é isso. É você trazer ali gente com ou sem experiência, né, para construir um produto, mas para te determinar o norte. Né? É claro que aquele produto que sai da charrete, ele ainda sofre, vamos dizer assim, determinados pequenos alinhamentos, mas você tem uma expectativa ali né, o tempo que você teria para um produto, que demoraria, porque você faz, aí o marketing vai, aí se é daquele cliente que contrata por última agência, né, vem o cara para dar o pitaco, ah, mas o prédio é rosa, agora eu quero ele curta cor, e você volta, e é um trabalho que vai e volta, porque não botou as pessoas para pensar o produto. Charrete, para mim, é o produto mais inteligente, é a forma mais inteligente de você construir um produto. Ela é democrática, tá? E ela alinha as expectativas de todos os envolvidos. A gente já participou de várias charretes aqui no escritório, é sempre um prazer, e é um prazer também que você traz a visão de colegas, né? Quando existe essa colaboração nossa com o trabalho de outros colegas, quando a gente é convidado, né? E não existe nada de errado nisso, pelo contrário, é sempre uma honra. Eu falo assim, ah, mas o cara está usando a tua inteligência muito barato. Falo, não é aí que ele vai usar, mas uma forma de colaborar, porque em algum momento esse colega também vai colaborar comigo, é uma excelente troca, melhoramento de produto, é quando você bota os melhores que estão em volta para discutir. Charrete é algo que deveria ser pré-requisito de qualquer produto, qualquer projeto. Quem é inteligente sabe... Quem é inteligente vai saber usar muito
bem. Eu hoje não consigo me ver participando da elaboração de um produto imobiliário sem esse
não
momento.
Não tem como, Felipe.
Não vejo como.
Não tem como, porque assim, olha o tempo que você ganha quando você traz marketing, quando você traz atendimento, quando você traz venda, quando você traz a engenharia, você traz os projetistas. Olha o tempo que você ganha, porque todo mundo ali está dentro de um processo. Você levanta problema, você tem solução ali do lado. Inteligência, cara.
E quando sai dali, sai todo mundo totalmente alinhado, entendendo como é que chegou aquele produto, as limitações envolvidas, os racionais por trás. Né?
Isso é inteligência. Eu sempre falo, é o melhor produto de fato, ele sai dentro de um processo da charrete. Se for bem conduzido, né? Porque assim... É uma especialidade fazer uma charrete também, né? Você tem que ter ali quem saiba conduzir muito bem o produto, porque senão, se não souber conduzir também, por outro lado, você vai sair mais perdido do que quando entrou, né? Então, saber fazer uma charrete, para mim, também quem sabe conduzir isso, e acho que você sabe, tem outros profissionais aí que sabem muito bem trabalhar isso, é o melhor ganho. Qualquer empresa hoje de inteligência já trabalha e deve trabalhar isso muito bem.
Show de bola. Irmão, queria te agradecer, já estamos chegando aqui ao final, deixar esses últimos minutinhos aí para você. Qual é o assunto que você quer falar, cara? O que você quer compartilhar com a nossa turma aqui?
Felipe, eu que agradeço o convite. Assim, hoje eu estou assim, num momento assim, bem bacana, assim, de namoro com a Adit, feliz da vida de estar podendo contribuir com uma entidade que eu acredito muito, sempre acreditei, porque é uma associação que existe uma troca, né? E a gente foi falar, é uma troca verdadeira. Eu queria convidar os outros colegas que estão aí, que ainda não participam, para vir para dentro, para participar de um movimento que o objetivo é mudar assim, a forma como a gente está entregando os produtos no Brasil. Sabe, eu acho que é um momento ímpar. Poucas as vezes nós profissionais tivemos as oportunidades que a gente está tendo de estar com quem paga a conta, vamos dizer assim, né? Educar de uma forma muito, muito interessante, né? Não é bater, mas é educar, trazendo essas visitas técnicas, produzindo manuais. Essa é a melhor contribuição. Né? Daqui a pouco a gente não precisa ficar lá sentado apontando o dedo, não, a gente fez uma grande parte por esse país, você fundou um processo que eu acho super interessante, quer educar, né? Se a gente quer mudar, né? não vai ser apontando o dedo, né? Vai ser com bons exemplos, e eu acho que a Adit tem esse caminho muito bacana, e para boa arquitetura, para os bons arquitetos, para os bons profissionais, essa é a casa, tá? Porque ali é a oportunidade da gente mostrar o que tem de coisa boa sendo feita, né? Tem a oportunidade também de mostrar o que não deve mais ser feito, né? O debate é amplo, né? É democrático
e é calcado na realidade, né? No interior,
na realidade, exatamente, Felipe. Para mim, eu estou muito feliz e agradeço muito. E quero me empenhar muito esse ano para que a gente entregue uma DIT Arc aí é a segunda edição histórica.
Show de bola, meu amigo. Valeu, parabéns, cara. Sucesso, eu sei que vai ter muito sucesso. Com esse seu ânimo, vontade aí de compartilhar, não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Grande abraço, hein?
Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Um abraço.
Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.